Brett's, Brett's, we are the Brett's. So I'm in another one of birthday batch.
Michael,
it's your birthday today. Take an ice cream, it's on its way. And
Michael,
take a good boy this year. Pour one of your hips while we all cheer.
Muito bem, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Rato especial, porque hoje eu vou fazer meu primeiro bate-papo interestadual. Hoje eu vou conversar com uma grande mulher, uma grande profissional, a maior hipnoterapeuta desse Brasil, Inês Marcel. Muito obrigado, Inês, por você estar aqui conversando comigo hoje.
Eu estou muito feliz, Gabriel. Muito obrigada pelo convite. E que gostoso fazer um papo interestadual, né?
Interestadual!
E sabendo que pode chegar para o mundo todo, porque a gente está tão globalizado. Que legal! Eu adorei o convite. Quero muito contar para os maringaenses o que é hipnose.
Vai ser bem legal. E olha que é internacional também, porque o nosso podcast ele é ouvido em 10 países, sabia?
Olha lá, e aí então tá, então vamos, né?
Agora, se quem escuta entende o português, eu não sei. Então...
Mas tem tanto brasileiro fora, eu mesmo...
Eu tô torcendo para que essas pessoas estejam ouvindo, de verdade.
Ah, eu vou te contar, eu atendo várias pessoas de fora do Brasil. E são brasileiros que residem fora, então... É muito bom poder participar de algo. E aí a gente manda para todos eles e aí vai ser ouvido em mais países. Já é ouvido em Dubai?
Em Dubai não, mas é ouvido em Singapura.
Já vou colocar para ser ouvido em Dubai também. Já vou compartilhar o link com meus clientes, pacientes de lá. E na Inglaterra? Maravilha. Já é ouvido na Inglaterra?
O mais próximo da Inglaterra, a França.
É, pronto, já vou compartilhar o link para a Inglaterra. Então a gente já vai aumentar dois países, só de agora, hein?
Só de agora, olha que bacana.
Portugal, tem alguém que ouve lá de Portugal?
Inclusive, ninguém escuta a gente de Portugal.
Três países agora.
Se continuar assim, a gente bate os 250 fácil.
O que a gente vai fazer é, eu vou compartilhar o link do seu podcast para os países que eu atendo, você vai compartilhar para os países que você atende.
Ó, perfeito aí, ó.
Tem alguém que te ouve na Índia?
Na Índia, não.
Vou compartilhar para os meus clientes da Índia. Tem alguém no Sri Lanka?
Não também. Tem ali pertinho, né? Singapura. Singapura tá perto.
Batemos mais um país aí. E na Tailândia?
No Oriente, acho que só Singapura e o Japão.
Vamos invadir o Oriente, então, que eu vou compartilhar o link para os meus clientes aqui. Ponto.
Fechou. Tá certo, então. Hipnoterapeuta é a pessoa que trabalha com uma terapia a partir da hipnose, né?
É, exatamente.
Eu vou te fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer com uma pessoa que entende disso.
Pode
funciona?
Perguntar.
É de verdade? A gente fica. Porque a gente está acostumado com esses shows, né? Muito youtuber aí que usa dessa habilidade para mostrar um pouco o que é capaz de fazer controlando o subconsciente das pessoas. Uhum. Eu vi muito em shows de mágica também. E
isso
a gente
super
pensa
funciona.
Assim. E a gente pensa, pô, é combinado pra caramba isso aí, sabe?
Também pode ser se o hipnoterapeuta. Eu vou chamar de hipnólogo, tá?
Porque, pode ser.
Hipnoterapeuta é quem trabalha com terapia com hipnose. Hipnólogo é quem hipnotiza, é um hipnotizador. Hipnólogo, na verdade, é quem é estudioso da hipnose. E hipnotizador, quem hipnotiza. Então, por exemplo, o cara do palco que você vê, o youtuber, muitas vezes ele nem é hipnoterapeuta, ele é só um hipnotizador ou um estudioso da hipnose. Então, ele é só um hipnólogo. Então, vou chamar de hipnólogo para facilitar.
Vamos generalizar, abranger,
isso.
Né?
Isso. Vamos falar, primeiro a pergunta é, se é combinado. Se o hipnólogo for ruim, tem que combinar com alguém mesmo. Agora, um bom hipnólogo não precisa combinar com ninguém, porque a hipnose funciona sim. Funciona para inúmeras coisas, nós vamos tirar todas as dúvidas da galera aí. Eu sei que você está cheio de perguntinhas. Mas
eu tenho várias.
A primeira que eu quero te responder, Gabriel, é sim.
Funciona.
A hipnose funciona. E sabe quando você vê um show de hipnose no YouTube, ou na televisão, ou nas redes sociais, quando você vê alguém, ou num teatro, né? num show de mágica, por exemplo, quando você vê alguém fazendo hipnose em alguém, seja uma brincadeira, ou seja uma trollagem, eu gosto de brincar, porque o pessoal trola muito. Aqui em São Paulo, a gente tem dois times rivais, Corinthians e Palmeiras.
Ah, um abraço para a torcida do Corinthians. Eu moro em Maringá, mas eu sou corintiano roxo.
Não estraga o podcast, não estraga. Vamos continuar. Mas... não vamos estragar o episódio. Então, são torcidas rivais, você mesmo sabe disso. Porque você disse que é corintiano roxo. Então, existe a brincadeira de fazer uma trollagem, fazer o cara que é corintiano falar que é palmeirense, falar que ama verde, né? E aí o cara fala, ah, isso é combinado. Eu falo, qual corintiano quer combinar isso?
Verdade.
Não ia combinar. Então, assim, é claro que aquilo funciona mesmo, e às vezes o cara no final nem lembra, porque a gente pode criar ali naquele momento uma amnésia temporária para ele nem se lembrar daquilo que ele fez. Claro que daí os amigos já filmaram e vão trollar ele o resto da vida, né?
Oh, pecado.
Mas precisamos entender que sim, aquelas coisas lá que você vê no show também estão acontecendo. E elas se dão pelo mesmo processo que é utilizado também na terapia. Aí você diz assim, o quê? Então na terapia você fica brincando com as pessoas? Não. Mas o processo para conversar e se comunicar com a mente subconsciente, ele é igual. Então, assim, hipnose funciona? Funciona. Por que funciona? Porque hipnose é uma técnica de comunicação. Então, eu me comunico com a sua mente subconsciente, por ela ser literal, estar desligada do senso crítico consciente, ela aceita e realiza aquilo que eu estou aqui, entre aspas, ordenando, né? Então, na brincadeira de palco, aquilo é real. Se o hipnólogo for bom, aquilo é real. Se o hipnólogo for ruim, ele vai combinar com alguém.
Então, a gente vê. Eu conheci uma hipnóloga uma vez num churrasco e eu fiquei com muito medo dela.
Medo?
Sim, porque todo mundo
Ela
falava
era
assim:
feia? Ela era muito
não,
feia?
imagina, abraço aí pra Silene. Mas o pessoal me deixou muito cabreiro, né? Me deixou muito assustado, porque eu tava indo, a pessoa falou: a Silene vai estar lá, ela vai hipnotizar você vai ver. Você vai ver.
O
Aí eu.
primeiro passo para você ser hipnotizado é você querer. Então,
Então, mas até lá eu não sabia.
qualquer profissional, ele vai fazer com quem quer, nunca vai invadir um profissional ético, responsável, nunca vai invadir o seu espaço, né? E então só vai hipnotizar quem quer. Mas eu quero te contar uma coisa.
Pode falar.
Você perdeu, então, ter sido hipnotizado. Porque sabe
Então, mas
aquelas.
eu nem olhava para ela.
Sabe
Ela
essas
falava: olha para
pessoas?
mim, Gabriel. Eu falava: não.
Isso acontecia comigo nos churrascos de casa quando eu comecei a estudar hipnose. O meu cunhado, Francisco Chicão, um beijo para você. Chicão colocava óculos escuro e boné para nem me olhar e eu nem saber para onde ele estava olhando. Mas. Isso é uma coisa muito comum, comum as pessoas terem medo e comum que digam para você, te alertando que você tenha medo. Por quê? Porque as pessoas desconhecem que, primeiro, para hipnotizar, a pessoa não precisa nem estar me olhando, eu posso só conversar com ela. Inclusive, a maioria das pessoas que eu hipnotizo, eu peço para que elas fechem os olhos. Então, você não olhar para a Silene não ia ser o que impediria ela de te hipnotizar. Né? Agora, o que eu quero dizer que você perdeu é saiba que mesmo quando a hipnose é arte e está sendo usada para show, porque a hipnose pode ser uma ciência ou pode ser arte. Então, mesmo quando a hipnose é arte e está sendo utilizada para um show, ela é muito prazerosa para quem está recebendo. Então, quem entra em transe sempre vai sentir uma sensação de prazer, como um deleite físico e mental. Então, entrar em transe hipnótico é uma experiência muito prazerosa, muito benéfica.
Então, nesse churrasco que a Silene estava, inclusive, ela fez algumas hipnoses com alguns membros da família dela. Acho que nem era da família dela, só tava lá uns membros da família ali, do pessoal que a gente estava no churrasco. E ela fez o cara esquecer o número 4.
Aham, uhum, muito fácil.
De jeito nenhum o cara lembrava. Ela perguntava assim, quantas rodas tem aquele carro? Aí ele ia no 3 e...
3 não... mais 1, né?
É, 3 mais 1, ele... Nossa, eu falei, caramba, coisa ruim que dá.
É, e na verdade, assim, o que ela tá fazendo ali é que, assim, ele não esqueceu o que é o 4, nem o que como... nem contar, não tirou nenhum aprendizado da mente da pessoa, mas impediu que ele verbalizasse a palavra 4. Então ele sabe que a cadeira tem 4 pernas, que o carro tem 4 rodas, mas ele sabe contar as 4, mas ele não consegue falar o número 4, porque ele não consegue verbalizar. E...
Mas como que isso funciona assim? Você consegue bloquear
isso é um comando direto. Um comando direto que você... como é que funciona a hipnose? Vamos começar assim? Vamos começar do começo?
Boa, boa, gostei.
Vamos começar do começo.
Espera aí, Silene, que eu vou entender o que você fez. Espera aí.
A hipnose é uma técnica de comunicação. Então, o hipnólogo, o hipnoterapeuta ou hipnotizador, ele vai se comunicar com a mente daquela pessoa, procurando desligar os 10%, menos de 10% de mente consciente que aquela pessoa tem naquele momento. E por que que ele está desligando a mente consciente? Para a pessoa ficar inconsciente? Não. Apenas para desligar o senso crítico dela. Então inicia-se uma comunicação para desligar esse senso crítico. E aí, existem vários níveis de transe. Um transe hipnoidal, a pessoa não precisa nem estar de olhos fechados, nem apagada. Nem precisa cair a cabecinha, sabe? Assim como nesses transes que vocês veem em shows. Um transe hipnoidal, a pessoa está acordada e está sendo induzida a falar ou não falar aquilo que a gente orienta. Aí, o que a Silene fez? Ela conversou com as pessoas... Foi ali, utilizou uma técnica, colocou essas pessoas num estado alterado de consciência e nesse estado alterado de consciência desligou o senso crítico da pessoa. Então, se eu disser para você agora, Gabriel, conte de 1 até 10 e você vai tentar dizer o número 4, mas não vai conseguir, você agora vai contar e vai dizer o número 4, porque o seu senso crítico está aí e está dizendo para você: ih, comigo não funciona. Ah, não, não vai funcionar. Não, eu sei dizer o número 4.
Tô ligeiro.
É, exatamente isso. Só que quando a gente começa uma comunicação hipnótica e hipnotiza a pessoa, mesmo que num nível hipnoidal, essa pessoa sai do senso crítico. Então, às vezes por um caminho indireto, pela porta dos fundos, a gente entra na mente da pessoa e ela, sem saber, aceita a sugestão de que não vai conseguir verbalizar o número 4. E aí isso acontece. É claro que isso é uma coisa que às vezes assusta as pessoas por ver um show. Então, muitos hipnoterapeutas que têm um trabalho sério como o meu criticam os shows de hipnose, dizendo que a hipnose... que os shows assustam as pessoas, que a hipnose é uma grande brincadeira, que a partir de que passou a sessão de hipnose aquilo não funciona mais. O que essas pessoas não sabem é que esses shows de hipnose nasceram para que a gente pudesse estudar os fenômenos hipnóticos. Você provavelmente já viu, ou o ouvinte já viu, um show onde o hipnólogo coloca a pessoa em transe, dá para ela uma cebola, dizendo que é maçã. E aquela pessoa morde a cebola, come a cebola mastigando ali, dizendo que está sentindo que é maçã.
Que sacanagem, né?
Aí, não, então, olha só. Aí as pessoas ficam, ai, putz, exatamente assim, que sacanagem, pô, para que brincar com isso? Agora, eu. Você
Ainda bem que é
cozinha?
uma cebola. Sim, eu também
É.
sou chefe de cozinha.
Você cozinha? Então tá, você é chefe de cozinha igual o Carlos. Então vamos lá. Imagine que quando você está cortando a cebola, muitas vezes na tábua de corte, você tem que fazer uns truquezinhos de molhar a faca ou de não cortar ali o cabelinho da cebola para poder cortar a cebola sem chorar.
Ih, mas já vi várias, eu já testei várias técnicas dessas comigo, nenhuma funcionou.
Nenhuma funcionou, nem deixar a boca cheia d'água, né?
Encher a boca d'água, deixar a
É.
torneira ligada do lado.
É. Por que
Nunca
não
funcionou.
funciona? Porque a cebola, quando você corta, ela solta gases que vão entrar nas suas narinas, através da sua respiração, vão formar helinases que vão derramar lágrimas dos seus olhos, queira ou não queira. É um processo fisiológico.
Até aí, normal.
Agora eu te pergunto, por que que aquele cara, quando morde a cebola, não chora?
É uma boa pergunta, então, né?
Ah, eu vou te responder. Ele não chora porque a mente dele acredita que aquilo é uma maçã. Então,
Mas e a
sabe o que a
parte dos
mente faz?
gases?
É,
Engano?
sabe o que a mente faz? A mente, ela ignora os gases e não forma as helinases.
Olha só.
Isso fez a gente entender que nós poderíamos trabalhar com a hipnose, com o poder da mente, processos fisiológicos, processos físicos.
Caramba.
Então, às vezes as pessoas criticam muito o show de hipnose, mas o show de hipnose, ele também serve como um objeto de estudo. Se o cara consegue fazer a pessoa não conseguir falar o número 4, é ótimo, porque ele também consegue fazer com que essa pessoa não fale mais palavras negativas, ou não fale mais palavrões, ou não xingue mais ninguém. Ele também consegue fazer com que essa pessoa fale coisas melhores. Ok, consegue fazer com que a pessoa não fale o número 4, mas também consegue fazer com que ela tenha mais facilidade para falar inglês. Se eu posso atuar no processo de fala e impedir dele falar o número 4, talvez eu possa auxiliar um gago a falar melhor, se curar da disfemia.
Então, tem todas essas formas de você fazer tratamentos de diversos problemas, assim.
Na verdade, o que eu estou dizendo aqui é, eu não critico o show de hipnose, porque eu acho que ali é um celeiro científico para a gente estudar. Cada brincadeira que as pessoas fazem, você pode estudar e entender mais profundamente como aquele processo se deu, como aquele fenômeno hipnótico se deu, né? E esses fenômenos hipnóticos deixam as pessoas curiosas. Você vê, você ficou curioso em saber como que a pessoa não conseguia verbalizar um número 4. Aí você ficou curioso de saber sobre o processo de hipnose. Eu tenho
Sim.
quase certeza que depois desse seu encontro com a Silene, você foi ver mais algumas coisas de hipnose no YouTube, e você conversou de hipnose com alguém a ponto de tocar no assunto com o Carlos, e o Carlos te dizer: a minha mãe é hipnoterapeuta. E aí você diz: olha, sua mãe é hipnoterapeuta? E o Carlos diz: não, minha mãe é hipnoterapeuta, tem livros escritos, minha mãe tem um canal, minha mãe é primeira doutora em hipnose clínica no Brasil, minha mãe, blá, blá, e você, o quê? Então existe tudo isso? Então, assim, através da primeira vez que você viu a Selene num churrasco, te despertou uma curiosidade para você chegar até uma profissional gabaritada para entrevistar. Então,
Exatamente, eu acho que foi tudo isso, só que eu não tive essa noção, né?
então, claro, ninguém tem essa noção, só quando a gente mostra mesmo. Então, se você olhar os shows de hipnose, eles nem são tão ruins assim para nós, hipnoterapeutas, ou, né? Agora, o que acontece é que daí as pessoas, de forma ignorante, eu vou falar a palavra, né? Por desconhecimento, por ignorar, as pessoas começam a tratar a hipnose e jogar tudo no mesmo balaio. E aí, a hipnose é um perigo? Você tem que tomar cuidado para alguém não te hipnotizar? Não. Agora, você tem que tomar cuidado com quem você permite te hipnotizar. Porque
Ah, isso
vamos
é verdade.
imaginar. Vamos imaginar que a hipnose fosse uma faca. uma ferramenta que é a faca. A faca é uma ferramenta. A faca serve para passar manteiga no pão, não serve?
Serve.
Mas também serve para manter uma pessoa refém, não serve?
Também serve.
Serve para matar.
Serve para... É, uma ferramenta, né? Serve para... Você pode usar para o bem ou para o mal?
Para o mal. A hipnose é só uma ferramenta terapêutica que pode ser usada para o bem ou para o mal. E aí vem a história da hipnose no Brasil contar por que é que nós, brasileiros, temos medo da hipnose. Por que as pessoas brasileiras temem a hipnose? Por que os psicólogos temem que você passe num profissional da hipnose? Porque Jânio Quadros proibiu o uso da hipnose no Brasil por médicos, por dentistas, por psicólogos. Então, quando Jânio Quadros proibiu o uso da hipnose no Brasil, parou-se de ensinar. E aí, as pessoas que dominavam essa técnica, as pessoas mais antigas, os médicos mais antigos que dominavam, às vezes faziam em casa, ou ensinavam um sobrinho, ou ensinavam um neto, e esse neto e esse sobrinho, às vezes, brincavam no churrasco, como a Selene fez. E aí, a hipnose foi ficando conhecida por qualquer leigo, por qualquer pessoa, não só por médicos, psicólogos e dentistas, até porque, como era proibido que eles utilizassem, eles foram perdendo interesse por estudar isso. E aí as pessoas que ficaram utilizando disso, para utilizar-se da hipnose, começaram a usar a hipnose como fundo religioso. E aí faziam regressão de vidas passadas, regressão de memória. E aí a hipnose foi jogada para um campo místico. Saiu da ciência.
Como muitas outras coisas também, né?
É.
Tudo que é estranho, né? A gente não quer, é isso aí.
É. Foi jogado para o místico. Ponto. Aí nós perdemos muita coisa. Por quê? Porque daí veio fortemente o uso de medicamentos. Então, a indústria farmacêutica cresceu muito no Brasil. Porque antes, a vovó fazia um chazinho e dava para a gente, e a gente sarava. Depois, a gente já não era mais suscetível à comunicação hipnótica da vovó. E aí, para sarar, só tomando um remédio bem forte. Aí, para sarar daquela
faz
dor de cabeça, só tomando antibiótico. Aí, para sarar daquela tristeza, porque antes existiam técnicas que faziam você se sentir melhor, brincadeiras que a gente fazia e que fazia com que a gente se sentisse melhor. A gente não sabia, mas eram brincadeiras hipnóticas. Só que a partir do momento que os médicos pararam de usar a hipnose, os dentistas pararam de usar a hipnose, e a hipnose foi para o campo místico, já não chegava mais na casa de todo mundo, porque o católico não ia na parte mística, o evangélico não ia na parte mística, e isso foi, assim, tirando a hipnose do alcance público. O que aconteceu foi que a gente começou a ficar mais doente, mais depressão, mais ansiedade, mais estresse, doenças mentais aumentaram muito, que antes nós não tínhamos. Por que nós não tínhamos? Porque também nós éramos tratados de forma integral, não era só medicamento. Os médicos também faziam uma comunicação hipnótica, também existia, muitos médicos colocavam em transe para poder fazer algumas pequenas cirurgias e nem precisava o uso de anestesia. A hipnose foi usada nas guerras para fazer amputação de membros, para anestesiar aquela pessoa, para tirar a dor das pessoas. Só que aí nós fomos perdendo tudo isso, ficamos escravos dos analgésicos. Então, uma das coisas que faz o brasileiro ter medo da hipnose foi essa proibição por um longo tempo. Quem liberou de novo o uso dessas técnicas por profissionais regulamentados, como médico, dentista ou psicólogo, foi o Fernando Collor de Mello. Ele era um presidente mais jovem, conta-se que ele foi para os Estados Unidos e lá ele conheceu a programação neurolinguística e aí perguntou, gostou da técnica e perguntou, pô, uma técnica boa para desenvolver liderança, comunicação, por que que a gente não tem isso no Brasil?
E aí eu conheço a linguagem, o pessoal fala de eneagrama, não é? Algo assim?
Também tem o eneagrama, mas o que acontece falavam-se, ele foi para lá para aprender essa linguagem da programação neurolinguística e quis trazer para o Brasil. E aí ele chegou aqui e esbarrou com uma lei que existia que ele nem sabia. Era proibido fazer hipnose no Brasil. E a programação neurolinguística é um estudo da hipnose, uma técnica que nasceu do estudo da hipnose. As leituras comportamentais nasceram do estudo da hipnose. Então, assim, muita coisa que o psicólogo teme quando ele pensa em hipnose, ele já faz e ele nem sabe. Ele está fazendo hipnose, só que ele usa outro nome. Então, uma coisa que é importante a gente dizer, que assim, a gente está tendo medo de algo que não oferece risco algum se eu conhecer. Agora, se eu não conheço, aí eu oferece risco. Por quê? Porque daí o outro pode usar em mim sem que eu saiba. Nem sempre a hipnose necessita de um transe formal, de colocar em transe. A hipnose está naquelas técnicas de persuasão. Sabe aquelas técnicas de persuasão em massa? Sim. Hitler.
Sim,
ali a hipnose. E eu usei o Hitler, mas a gente poderia usar qualquer líder religioso dessas grandes igrejas. O que a gente está falando é que a hipnose nada mais é do que comunicação.
Comunicação.
Eu posso fazer uma brincadeira com você? Não vou te hipnotizar?
Ah, mas se quiser também pode.
Não, eu não vou te hipnotizar porque eu não tô nem te vendo, não ia nem ter graça para mim. A brincadeira é a seguinte, eu quero te perguntar, quero que você imagine. Imagine que você acordou numa terça-feira de manhã, você acordou cedo nessa terça-feira, e aí você se lembrou que você tem 120 mil reais sobrando. E você falou, nossa, hoje eu decidi que eu vou comprar um carro. Eu vou comprar um Corolla. Decidi que eu vou comprar um Corolla. Deu na tua cabeça. Você acordou, tem 120 mil reais sobrando. Decidiu comprar um Corolla. Aí você decide que já que você vai numa concessionária, você vai tomar um banho, vai se arrumar e vai até tomar um bom café da manhã. Então, como bom chefe de cozinha, você vai lá, prepara aquele café bonito e começa a tomar o café ouvindo o noticiário. No intervalo do noticiário, vem aquela publicidade, aquela propaganda publicitária da Toyota, dizendo assim, não compre carro até o próximo final de semana. A Toyota preparou descontos imperdíveis para você. Você ainda sai de casa na terça para comprar o carro ou você decide aguardar o final de semana para aproveitar o desconto, já que faltam apenas 3 dias para chegar ao final de semana?
Olha, boa pergunta, hein? Se eu acordei motivado para comprar um carro e eu descubro que eu vou pagar menos, eu ainda acho que eu ia comprar o carro.
Porque você estava hipnotizado pela ideia de comprar o carro.
Porque esse cenário, né? Eu tinha 120 mil reais sobrando.
Sim. Então, agora, a pessoa que está motivada a esperar o desconto foi hipnotizada pela propaganda a esperar o próximo final de semana. Então, muitas vezes, a hipnose, ela se dá nas campanhas publicitárias, que convence a maioria das pessoas a esperar o final de semana. Então, a não ser que eu esteja muito firmemente desejando fazer aquilo que eu ia fazer, senão eu vou ser convencido a fazer algo diferente. E as pessoas nem sabem, mas elas estão sendo hipnotizadas o tempo todo. As pessoas são hipnotizadas sem saber, sem perceber, sem tomar ciência. Por quê? Porque elas não conhecem a hipnose. Como elas desconhecem o que é a hipnose, elas começam a ficar com medo. Por exemplo, as pessoas têm medo de fazer regressão de memória. Isso é um fenômeno hipnótico, a regressão de memória.
Mas a regressão de memória, ela... Porque isso é uma coisa que é muito contraditória, assim. Porque a regressão de memória, você volta numa parte de uma memória específica que você já não tem mais um acesso fácil, você não consegue já lembrar com essa facilidade. Ou é muito diferente daquela regressão que o pessoal fala assim, a gente vai conhecer suas vidas passadas. Quem que você foi no passado?
A regressão de vidas passadas, né, ela é uma espécie de regressão, e aí ela tem muito mais a ver com a crença de cada um, né? Se a pessoa realmente acredita que existam vidas passadas. A regressão de memória, ela está relacionada à memória dessa vida. Por exemplo, quando você tem vontade de comer a comida da vovó, aí você pensa na comida da vovó, vem até o gosto na sua boca. Ai, que saudade daquela comidinha, daquilo que eu sempre gostei quando eu era criança. Isso é uma regressão de memória que acontece naturalmente. É um fenômeno hipnótico que acontece naturalmente. Outro fenômeno hipnótico de transe que acontece naturalmente é quando você está dirigindo, indo para algum lugar, você bota música lá no carro e de repente quando você vê, você já chegou. Nossa, como eu cheguei aqui. É um fenômeno de dissociação, né? Você está dirigindo, mas não está. Você está no automático. Ou quando você viaja na maionese, sabe?
Ah, eu faço isso muito.
Pronto, todo mundo. Todos os seres humanos que têm senso cognitivo normal entram mais de 90 vezes por dia nesse estado de viajar na maionese. É um estado de transe hipnoidal, onde eu não estou mais onde eu estou. E algumas pessoas muito mais vezes ainda. Mas uma pessoa de senso cognitivo normal.
Sabe quando isso é muito comum para mim?
É.
Quando eu tô quase dormindo.
Ah, pronto. Muito bem. Até esquece que tá na cama, né?
Sim, quando eu começo a pensar numa coisa, quando eu vejo, eu tô pensando em outra. Aí eu sei. Aí quando eu caio em si, eu falo, ó, tava quase dormindo.
O nome disso é looping de pensamento. É, você tem looping de pensamento. Um pensamento leva outro pensamento que leva outro pensamento, né? Então você já não tá mais ali na cama. Tanto que às vezes perde o sono. Ou às vezes acaba entrando no sono e sonhando com aquilo que estava pensando. Porque carrega o pensamento para o sonho. O mais importante que eu entendo que seja para as pessoas deixarem claro nas suas mentes é que hipnose é uma técnica de comunicação. Então, é muito melhor você conhecer a técnica para que você não seja manipulado por uma comunicação hipnótica, por alguém. Já que você conhece, você pode até se proteger dela, né? Porque, infelizmente, as pessoas dominam a hipnose, conhecem a hipnose. Ao mesmo tempo, felizmente, as pessoas conhecem a hipnose, dominam a hipnose. Então, nós só temos mesmo que... A ideia é, não é a hipnose que é um problema, é quem está com a hipnose em mãos. Igualzinho a faca. Quem está com a faca nas mãos? É alguém que vai me auxiliar a passar manteiga no meu pão, a cortar os meus legumes, ou é alguém que vai me render ou me machucar?
E qual que é a forma para você se tornar um hipnólogo? É, você tem que estudar algum curso específico É claro que tem que ter um curso de hipnose e tudo mais.
Sim, isso mesmo. Mas se você quer saber se tem algum pré-requisito.
Isso, assim, a pessoa tem que ter um talento, alguma coisa, ou... Não, é só aprender.
Talento, para começar, talento se desenvolve, né? Mas se você tiver um bom dom de comunicação, você já se tornará facilmente um bom hipnólogo. Porque, já que nós estamos falando que é uma técnica de comunicação. Então, a primeira coisa é deixar claro que talento se desenvolve. O curso que as pessoas têm que fazer, sim, é um curso de técnicas de hipnose, para conhecer a hipnose. Por exemplo, eu tenho um curso básico de hipnose, que ele tem duração de 5 dias integrais. Então, assim, é um curso com mais de 50 horas. Por que um curso com mais de 50 horas, Inês? Para ensinar o básico. Depois eu tenho um curso que é Master de Hipnose. E aí, nesse curso, eu vou ensinar técnicas avançadas de transe e de sugestões. O que acontece, Gabriel, é que, assim, a maioria das pessoas se interessa só por aprender a colocar a pessoa em transe. Mas colocar a pessoa em transe é hipnose? É. Mas é só uma pequena fatia do que a hipnose é. Quando eu coloco uma pessoa num estado alterado de consciência, se eu não tiver coisas boas para colocar naquela mente, eu vou usar aquilo para quê? É a mesma coisa que eu entrar num táxi e não dizer para onde eu quero ir. O táxi pode ficar parado, ou ele pode sair rodando pela cidade e sou eu que vou pagar a conta. Então, uma coisa boa que as pessoas precisam entender, um bom profissional que atua com hipnose, ele não sabe só colocar em transe, mas ele sabe colocar em transe e como te auxiliar a solucionar os seus conflitos internos. Por isso, se esse cara for um psicólogo, uau, ele vai te ajudar a solucionar os seus conflitos internos com a ferramenta da hipnose. Se esse cara for um dentista, uau, quando você está lá de boca aberta, ele está te anestesiando sem química, ele está controlando a salivação, ele está tirando a sua dor. E com a hipnose ele faz tudo isso, e com o conhecimento dele como dentista, ele trata a sua cárie. Porque a hipnose pode tirar a dor de dente, mas não vai curar a cárie. Quem vai curar a cárie é o dentista. Então, se o hipnólogo for o dentista, tira sua dor, anestesia e ainda cura sua cárie. Se o hipnólogo for psicólogo, ele coloca você em transe com facilidade, sem o seu senso crítico, ele ajuda a reprogramar a sua mente naqueles conflitos que você tinha tanta dificuldade para lidar. Se o hipnólogo for um médico, ele te ajuda em coisas fisiológicas, porque ele tem um diagnóstico ali, ele pode te ajudar. Então, claro, Inês, você falou de médico, dentista e psicólogo. Precisa ter uma dessas graduações para poder fazer hipnose? Não! O curso de hipnose é um curso livre. Você pode aprender hipnose para aplicar em você mesmo, para ter uma melhor comunicação hipnótica na sua família, para praticar as vendas hipnóticas e vender melhor, para ter um melhor instinto de liderança, para ser um melhor líder, para desenvolver a compreensão, a comunicação, a concentração para os estudos. Então, a pessoa pode aprender hipnose para N coisas. Agora, se ela coloca essa ferramenta da hipnose dentro da profissão dela, ela vai ser um melhor profissional, porque ela vai ter uma ferramenta que vai ajudar. Quantas vezes as pessoas reclamam, falam assim, eu não quero mais ir no psicólogo, ai, tá chato, eu fico indo lá toda semana e não resolvo o conflito. Porque ali eles estão, muitas vezes, tratando na mente consciente, e se o psicólogo tivesse ali a ferramenta da hipnose para acessar a mente subconsciente daquela pessoa, aquela questão, aquele trauma poderia se dissolver, poderia estar resolvido, poderia ser compreendido. Então, a resposta à sua pergunta é: não existe um pré-requisito para você fazer um curso de hipnose, é um curso livre. O meu curso de hipnose é um curso de hipnose na prática terapêutica. Então, eu dou aula para terapeutas, sejam terapeutas de floral, seja terapeuta psicanalista, psicólogos, consteladores. Eu dou aula ensinando a hipnose para utilizar na prática terapêutica. Quem quer fazer hipnose para aprender a brincar no palco, tem que fazer um curso de hipnose artística. né? E aí, nenhum curso de hipnose exige uma graduação prévia, porque não é um curso de especialização, não é um curso de pós-graduação, é um curso livre, onde você aprende uma técnica e você pode entregá-la na sua profissão. Sabe quem é um bom comunicador hipnótico?
Quem?
Silvio Santos.
Ele é um bom comunicador hipnótico?
Ele é um bom comunicador hipnótico.
Mas ele usufrui disso, sim?
Ele sempre...
É bem nítido?
Ah, é nítido. É nítido, é bem nítido, assim. Ele tem boas técnicas de comunicação. E vou te falar mais, assim. Eu consigo olhar e ver pastores, esses... trainers motivacionais, todos eles usando hipnose e dizendo que não usam.
Ah, eu acredito muito nisso, de verdade.
Todos eles estão usando hipnose e aí diz que não usa. Então, assim, entenda, eu não estou aqui dizendo que não existe a espiritualidade, né? Cada um na sua fé. Eu não estou aqui colocando em xeque a espiritualidade de ninguém, até porque eu sou uma mulher de muita fé. O que eu quero dizer é que muitas pessoas podem se valer do uso da hipnose para promover curas que não são espirituais, que são da mente, para promover facilidade para as pessoas voltarem a se movimentar, para promover até o convencimento das pessoas permanecerem naquela igreja, naquele templo, naquela congregação. E eu não estou falando só do Brasil, não. Estou falando de gurus indianos, que eu sou uma pessoa... apaixonada pela Índia, mas na Índia tem guru de verdade, tem guru de mentira. Eu estou falando de pastores americanos, tem pastores de verdade, tem pastores de mentira. Esses caras que são os de mentira, eles são hipnólogos, e não quer dizer que os de verdade também não sejam hipnólogos. Eu já dei aula para muitos pastores, para muitos padres, porque a parapsicologia utiliza da hipnose.
Eu participei de uma palestra de parapsicologia com Juca Kifuri.
Ah, olha que legal.
E acho que era esse o nome do cara. Eu era bem novo, tinha uns 14 anos.
É.
Foi bem interessante ele falando que, acho que se não me engano, o Padre Quevedo é um parapsicólogo.
Padre Quevedo é um grande parapsicólogo e que ele dizia isso não existe. Por que ele dizia isso non existe? Ele dizia, não existe essa ideia de que isso é um espírito. Essa pessoa está só acreditando que é um espírito. Não que ele dissesse que não existiam coisas espirituais. Ele era um padre.
É aquele negócio que as pessoas confundem, né?
Ele conseguia diferenciar. Ele falava, isso non existe. Isso não é um espírito. Ele está hipnotizado para pensar que tem um espírito. E ele olhava e desvendava os maiores mentirosos, né, da espiritualidade que surgiam. Esses milagreiros que surgiam e que levavam pessoas. Olha, vou falar aqui o nome de um grande hipnólogo que ficou conhecido como um cara do bem, que levou milhões e milhões de pessoas, brasileiros e estrangeiros, lá para o templo dele e que depois foi descoberto que ele era um grande charlatão e que ele usava a hipnose para o mal. Igual a faca para o bem e para o mal, ele usava a hipnose para o mal. Né? Curava pessoas? Curava. Mas depois aproveitava desse poder que ele tinha de ter curado as pessoas com a hipnose. Ele usava dizendo que tinha curado com a espiritualidade e as pessoas ficavam lá devotas a ele. Esse cara se chama João de Deus. Abusou de mais de 250 mulheres.
Um grande caso da polícia aí.
Com o poder da hipnose, entendeu? Então, assim, a hipnose, ela, na verdade, é uma ferramenta muito poderosa. Então, o melhor era que todos conhecessem para poder se proteger desse tipo de pessoas. Para a gente olhar e dizer, pô, esse cara tá fazendo hipnose, meu. Não me engana, não.
Vou compartilhar um caso com você que aconteceu aqui em Maringá. Já é um caso antigo, mas... É uma dúvida que a gente já vai entrar na próxima pergunta a partir desse caso. Houve um caso de um hipnólogo, um mágico, eu não lembro muito bem que profissional que era, do segmento, se era artístico ou não, ele fez uma hipnose na televisão. e uma criança estava assistindo. E essa criança, ela acabou sendo hipnotizada, ela não conseguia colocar a língua mais para dentro da boca.
Uhum.
Aí houve um apelo para a televisão, para tentar entrar em contato com esse profissional, para que ele pudesse reverter. Então, a pergunta que eu queria fazer para você agora, Inês Marcel, é o seguinte. Quanto tempo dura uma hipnose?
Ah, os efeitos da hipnose são progressivos e permanentes. Então, quando eu faço uma mudança numa estrutura profunda na mente subconsciente, eles são progressivos e permanentes, eles vão ficar lá como um aprendizado. Então, você saiu da barriga da mamãe, respirou. Até hoje você respira sem pensar. Porque um aprendizado e sua mente subconsciente continua repetindo ele. Então, quando eu colocar um aprendizado dentro da mente subconsciente, esse aprendizado vai ficar lá para sempre até que eu substitua ele por outro. Então, por exemplo, você respira automaticamente sem pensar, mas se tiver um cheiro ruim na casa ou uma fumaça, você automaticamente muda a maneira de respirar para se proteger. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender. Os efeitos da hipnose são progressivos e permanentes e isso é muito bom. Porque quando eu faço um trabalho de auxiliar alguém com um trauma, com um medo, uma fobia, isso é para sempre. O ganho dessa pessoa é para sempre. No caso da brincadeira com hipnose, da criança ficar com a língua para fora, enquanto a criança estiver alimentando dentro da mente dela a ideia de eu não posso colocar a língua para dentro, ela realmente não vai conseguir. E por que que eu estou falando a criança? Porque eu disse aqui ainda há pouco que para você hipnotizar uma pessoa, você precisa desligar o senso crítico dela. Uma criança já tem o senso crítico desligado. Um adulto, numa brincadeira, se eu deixar ele ali sem alimentar aquele transe, sem alimentar aquela sugestão, por exemplo, um corintiano que se torna palmeirense ali na brincadeira. Quando eu paro de alimentar aquela brincadeira não gerou um aprendizado. Eu não avisei ele que ele ia esquecer o Corinthians para sempre. Eu não mudei isso numa estrutura profunda. Eu fiz uma estrutura superficial. Então, quando eu tiro ele daquele estado de transe, o senso crítico dele volta e ele diz, não, sou corintiano roxo. Vem não. Vem querendo me pôr esse verdão, não sou porco, não, sou gambá. E aí, o adulto tira isso, mas a criança não tem senso crítico. Então a criança corre para a mãe dizendo, eu tenho a língua para fora, eu tenho a língua para dentro. E a criança começa a chorar de medo e o medo alimenta esse transe. Então assim, não precisava ser aquele profissional para tirar aquele comando.
Então, eu acredito que foi assim que se resolveu, assim, acho que é o...
outro profissional,
Olha como que essa prática era totalmente desconhecida.
É, porque... você falou de Maringá aí, né, que esse profissional foi na televisão e tal, sabe que tem um grande cara aí no Paraná, ele já faleceu, é Dr. Rui Sampaio, que ele ficou conhecido até como Dr. Memória. Esse cara era policial, advogado, delegado forense. E ele usava a hipnose para desvendar casos insolucionáveis aí no Paraná. E ele desvendou mais de 700 casos, ficou conhecido como Doutor Memória. Teve até um Globo Repórter que passou ele. Ele entrava na mente das pessoas, desligava o senso crítico delas e elas se lembravam do que tinha ocorrido e elas podiam testemunhar com aquela lembrança.
Olha!
Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, ah, aqui no Paraná, eu ouço muito isso, os meus alunos paranaenses falam, ah, aqui no Paraná o pessoal não aceita muito a hipnose. Eu falo, não aceita quem não conhece, porque as pessoas, o Paraná foi pioneiro na hipnose a ponto de que o Dr. Rui Sampaio elucidou mais de 700 casos com o uso da memória na hipnose forense.
Mas eu acredito, assim, que é uma ciência muito desconhecida ainda, né?
Então, aqui no Brasil, né?
Pelo menos aqui, né?
Não,
por exemplo, quando a gente vai num psicólogo, eu acredito... Olha, eu não conheço ninguém que é hipnoterapeuta.
Você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque na faculdade de psicologia, principalmente quando a pessoa opta por psicanálise, tudo que você vai ouvir na faculdade de hipnose, a aula de hipnose, será de 30 segundos dizendo hipnose não funciona. E por que tem isso? Porque o estudo da psicologia, o estudo da psicanálise, vem do estudo de Freud. E Freud, ele faliu enquanto hipnoterapeuta. Ele não foi bom hipnoterapeuta. Ele criou uma técnica para combater a hipnose. A hipnose, assim, os livros de hipnose que a gente conhece datam de 1700. Os livros de estudos da técnica. A hipnose vem de 5 mil anos atrás. Mas, né, tem papiros egípcios contando da hipnose. Mas se chamava sono terapêutico. E com esse nome, hipnose, foi mais para frente aqui. Porque em 1700 e pouco lá, Mesmer fazia hipnose e curava as pessoas. Ele era um médico de Viena. E o Conselho de Medicina de lá acusou de que ele estava fazendo bruxaria e ele teve que ir embora, foi para Paris. Foi impedido de praticar medicina e a hipnose em Viena. Ele foi para Paris. Montou a Escola de Paris, a Escola de Nancy, para estudar hipnose, lá em 1750, e ensinou hipnose para muitos lá em Paris, e chegou ao ponto de também bater de frente com a medicina, e a medicina ir contra ele, e ele ensinou muitos médicos, inclusive Charcot tratava pessoas com histeria com hipnose, e Freud estudou Charcot, e foi estudar para entender essa técnica de hipnose que ele usava para pacientes psiquiátricos e histéricos. Só que Freud não soube aplicar. É aquilo que eu te falei. É um bom hipnólogo ou um mau hipnólogo? Um bom hipnólogo não precisa combinar com ninguém a melhora, nem o truque. Um mau hipnólogo vai precisar combinar. E Freud se deu mal, não se deu muito bem nisso. Com a hipnose. Então ele desenvolveu a técnica da psicanálise, criou essa técnica que era muito bem-vinda pela alta sociedade, e aí eles se afastaram um pouco e a hipnose foi mais para o lado da espiritualidade ali na França com Allan Kardec, né? Com o cara que era Leon, que era a encarnação de Allan Kardec. E aí utilizou a hipnose para estudar os transes mediúnicos, e aí ficou um pouco de mistura ali. Até, de novo, a hipnose se libertar lá na Europa, né? Se libertar dessa condição de espiritualidade, isso foi levando a hipnose até quase 1900. 1800 e tralalá, até quase 1900, que daí a hipnose, de novo, ficou em alta como uma técnica, só que daí já tinha quase, 30 anos de psicanálise na Europa, e a psicanálise já tinha ganhado a América, e aí depois já veio para os países como o nosso. Então, quem estuda psicanálise vai aprender que hipnose não funciona, porque não funcionou com o pai da psicanálise, não funcionou com ele, não, ele não soube aplicar. Ele nunca se permitiu ser hipnotizado. Só que daí estudos mais novos foram melhorando as técnicas de psicanálise, de psicologia, e foram melhorando também as técnicas de hipnose, aliando uma à outra, né? Hoje, se você vai na Alemanha no dentista, ele pergunta se você quer anestesia química ou por hipnose. Porque os caras aprendem a fazer anestesia hipnótica na faculdade, aprende hipnose na faculdade. Na Europa, meu doutorado é europeu, é da Espanha, porque na Europa tem doutorado de hipnose.
Caramba.
Aqui não tem nem graduação.
Não tem. Então, por isso que talvez as pessoas não reconheçam, né? Porque a mentalidade do brasileiro é: ah, tem curso, tem faculdade, tem como se estudar isso? Ah, não tem. Então, talvez.
Mas ao mesmo tempo, assim, o que acontece é que o brasileiro não gosta de estudar, a grande maioria não gosta de estudar e de conhecer, não gosta de pesquisar, a grande maioria acompanha as fake news, a grande maioria acompanha a manchete, lê só a manchete da notícia, Então,
sim, mas eu ainda acho que o que a geração de hoje está passando, você pode ver que quem cai em fake news são pessoas que têm um acesso à internet, a um celular, em cerca de 5 anos ou menos.
Infelizmente, agora nós estamos assolados de informação, informação, bomba, bomba, bomba de informação, né? E o que eu gostaria é que a gente pudesse cada vez usar mais esses canais de informação para trazer informações como essa, de que a hipnose não é uma ferramenta do mal. É uma ferramenta muito boa.
Muito boa.
Escolha se você vai passar, vai usar, conhecer essa ferramenta, fazer uso dessa ferramenta com uma pessoa boa ou ruim, com cara do bem ou do mal. Por quê? Você vem no meu consultório e eu vou fazer o máximo possível para te fazer se sentir melhor o mais rapidamente possível. Enquanto o outro profissional pode ficar com você lá 20, 30 sessões tomando seu dinheiro.
Aonde podemos confiar, né?
Exatamente. Então, assim, quanto mais informação nós tivermos, mais nós podemos lidar com isso. Hipnose é uma técnica de comunicação que permite que eu me comunique com a mente subconsciente do sujeito de forma tão maravilhosa que eu já fiz muitas coisas, mas eu vou pedir sua licença para contar um caso.
Claro, por favor.
O meu filho Maurício, em 2014, foi atropelado. E foi um atropelamento aqui na esquina de casa. Estava tendo jogo da Copa aqui em casa, ele tinha ido levar a irmã no aeroporto, que a irmã ia viajar. Quando ele voltou, uns amigos chamaram ele ali na esquina, ele estacionou, ele tinha visto os amigos, estacionou o carro, subiu. Quando ele subiu, foi bater papo com os amigos, um ônibus passou e atropelou o Maurício, passou em cima das pernas dele. Esmagou uma das pernas do meu filho. Rompeu todas as partes moles da perna do meu filho. Foi esmagada. Como era na esquina da minha casa, eu cheguei muito mais rápido do que o SAMU. Quando eu cheguei perto do meu filho, ele e todos os amigos que estavam lá estavam desesperados e a perna do meu filho não parava de sangrar. E eu não tive dúvidas. Eu cheguei lá no meu filho, peguei na mão dele e dei um dorme nele, igual a Selene deu no churrasco. Coloquei meu filho em transe e fiz ele esquecer da dor. Só que eu fiz ele esquecer da dor, ele apagou, esqueceu da dor naquele momento para suportar até chegar um SAMU. Só que o sangue dele continuava chorrando, saindo. E eu fiquei muito preocupada. E aí eu lembrei da brincadeira da cebola. Eu falei, não, eu posso reverter processos fisiológicos. Fui lá e me comuniquei com a mente do meu filho e fiz um torniquete hipnótico para que parasse de sangrar do joelho para baixo, para esperar até o SAMU chegar. E quando o SAMU chegou, os caras pensaram, falaram, tá em choque, ele tá em choque. Eu falei, não, não tá em choque, tá hipnotizado. A gente colocou ele na ambulância, eu fui seguindo na ambulância falando com ele. Chegou lá no hospital, o médico disse assim, mas já veio o médico, os enfermeiros, aí o médico já falou pro enfermeiro, tem que mandar pra sala de cirurgia, isso aqui é caso de amputação. E aí eu disse, mas por quê? Como o senhor sabe? Ele falou, porque já não tem mais fluxo de sangue. Eu falei, não, então espera. Fui lá, falei no ouvido do meu filho, liberei o fluxo sanguíneo e começou a escorrer sangue. O médico falou, o que está acontecendo? E aí eu falei, não, é que eu tinha hipnotizado ele para não sangrar. E aí puderam dar os primeiros socorros do meu filho. A gente pôde fazer todos os exames e tudo. Meu filho veio para casa. Aquela sentença de que meu filho ia amputar a perna foi retirada e a gente pôde reverter isso através do poder da mente, claro, da ajuda médica. Meu filho ia 3 vezes por dia no hospital fazer curativos para não ficar internado, zilhões de coisas. Mas o final dessa história é, Gabriel, meu filho corre, meu filho joga futebol, meu filho tem perna. Então, a ideia é entender o quanto essa ferramenta é poderosa até para salvar vidas.
Porque... Mas sabe o que eu fico imaginando agora? Eu fiquei imaginando você, mãe, Vendo o seu filho naquela situação, o
encarnei
seu filho,
a profissional.
O seu filho, com certeza, aquilo não estava doendo pouco. Estava doendo.
Ele conta isso.
E o quão isso foi efetivo na situação que ele estava. Porque, igual você falou, você só é hipnotizado se você se permitir.
Eu espero ouso...
que você consegue fazer a pessoa baixar o senso
crítico. Sim, e eu ouso... Não, aí é mais fácil, né? Porque ele já me viu chegando, ele já queria um alívio, né? Então, ele me obedeceu automaticamente no comando que eu dei. É, ele não... Qualquer pessoa obedece rapidamente o comando quando ela está com dor, né? Tudo que ela quer é sair da dor. A sua mente subconsciente só tem uma única função, Gabriel, te fazer sobreviver. Ela vai agir automaticamente para você sobreviver. Se chega alguém que vai te dar um alívio da dor, ela vai obedecer aquela pessoa na hora. O senso crítico é facilmente desligado. Agora, eu preciso te dizer como foi que eu consegui isso. Eu encarnei a profissional. E eu ouso te dizer que eu sou uma pessoa de fé, como eu disse, que Deus me preparou, né? Esse cara que eu chamo de Deus, que tem gente que chama de outros nomes, de universo, de vida, de Odin, eu chamo de Deus.
Uhum.
É, esse cara que eu chamo de Deus, eu ouso dizer que ele me preparou para que eu pudesse fazer isso com meu filho, porque eu estava estudando os fenômenos fisiológicos. Assim, eu estava me especializando mais nisso.
Que incrível, imagina agora você que está ouvindo o podcast, imagina você, se cada pessoa, um paramédico, tivesse esse conhecimento, quantos problemas poderiam ser evitados?
É, muitos têm, eu já dei aula para muitos socorristas, muitos mesmo, já dei aula para muitos médicos, eu tenho mais de 20 mil horas de atendimento e já perdi a conta do número de horas aula que eu já dei. Então, assim, eu já dei aula, já formei médicos, já formei psicólogos, já dei aula. Hoje eu tenho 12 doutorandos que eu estou orientando, que são doutorandos brasileiros fazendo doutorado na Espanha. É, eu já orientei muitos profissionais gabaritados, né, ensinando hipnose para eles. E eles me contam que usam muito. É, usa para pegar veia de criança, médico pediatra, usa para inúmeras coisas. O que a gente precisa entender é assim, a hipnose é uma ferramenta de comunicação com a mente subconsciente. Um bom hipnólogo se comunica com a sua mente para fazer as mudanças em estruturas profundas que você precisa. Quantas pessoas precisam mudar algo dentro de si? Quantas pessoas estão vivendo presas a crenças limitantes? Se eu posso ir lá e fazer um reframe, mudar essas crenças limitantes para uma nova forma de pensar, criar um pensamento possibilitador, uma crença possibilitadora, e essa pessoa, então, pode viver a vida em muito mais plenitude, muito mais harmonia, livre das ansiedades, livre dos medos. Você conhece meu filho Carlos, o Carlos faz aí o podcast com você. O Carlos teve uma crise de ansiedade, a gente fez uma sessão E aquele mal-estar passou. E eu fiz a sessão online.
Posso abrir meu coração para você?
Sim.
A gente ia gravar. A gente ia gravar e a gente sempre se conversa, né? A nossa equipe sempre se conversa. E nesse dia ele falou mesmo, cara, não tô bem, eu não sei se eu consigo... Era o episódio especial dele, da série dele, que ele tinha que conduzir. Aí eu falei, véi, se você não estiver bem... A gente dá um jeito, cara. O importante é você estar bem. Sim. Aí ele até falou, não, peraí que eu vou conversar com a minha mãe aqui rapidinho. Aí ele voltou. Gente, bora, vamos que vamos. E foi
que lindo.
Incrível. Ele fez um grande episódio esse dia. Aí ele falou, olha que 5 minutos conversando com a minha mãe acontece. O que que me causa?
Falei, e assim, poxa, eu preciso vida. Dizer que não é porque eu sou mãe dele. Não é... Porque eu sou mãe. A mãe sempre tem o beijinho hipnótico que tira a dor, né? Mas não é porque eu sou mãe. O que eu usei com ele foi a técnica da hipnose. Coloquei ele em transe e tirei o mal-estar. Tirei o sintoma que ele estava sofrendo ali naquele momento.
No caso do Carlos, esse dia ele estava com double chance, né? Porque ele tinha a hipnose e a mãe.
Isso mesmo. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Isso desvalidou o processo que ele está fazendo com a psicanalista? Não!
Não, não, não.
A hipnose auxiliou ele a se sentir melhor até para ele continuar nas consultas com a psicanalista. Então, o grande problema é que as pessoas acham que são técnicas que se conflitam, mas não, são técnicas que se complementam.
Sim, sim. Ele sempre me falou muito. O Carlos, de vez em quando, até acho que ele é meio psicólogo comigo, assim, conversa bem...
Você sabe que eu vou fazer uma brincadeira aqui com seus ouvintes, e você Boa. Pode participar também. Uma brincadeira bem simples. Eu quero que você, que vai ter mais facilidade ainda do que muitos ouvintes, porque você é chefe de cozinha, eu quero que você imagine você com um limão Tahiti bem verdinho na sua mão, aquele limão gostosinho, limão Tahiti, aquele que faz caipirinha. Sabe que esse limão não tem semente, né? Limão Tahiti não tem semente.
Não.
Imagina esse limão verdinho por fora, verdinho por dentro, limão. Imagina que você passa a unha assim, raspa a unha, aí você põe no nariz e sente o cheirinho da casca do limão. Que cheirinho bom. Aí você tem uma faca, você corta o limão no meio, e você sente. Sua boca salivou?
Sim.
Ah, o que será?
Cara, deve ser... Olha, acabei de desvendar um truque publicitário muito bom.
É.
Por que quando você vê aquela comida, você fica com água na boca? Você nem Sim. sabe o gosto que ela tem.
Então... Não, mas o que acontece... E o limão nem é algo tão gostoso pra gente pôr na boca.
É que eu sou um cara meio...
Eu gosto muito,
meio,
mas assim...
Meio apaixonado pelo limão.
É,
ainda na hora que você fala da casca, da zeste, que é o que a gente usa pra dar aroma cítrico em muita comida, já me veio uma farofa, já me veio muita coisa.
Já veio o cheirinho, né? Olha só, uma brincadeira de comunicação hipnótica, o que eu fiz? Eu levei você para outros lugares. Eu levei você para o cheiro, e aí você disse, pô, cheiro, aroma. Olha o que tinha na sua mente. Cheiro, aroma, uma farofa, uau! Aí eu levo você para imaginar mais desse limão, a sua boca saliva. E é isso que as pessoas têm medo. É isso que é hipnose. Hipnose é essa comunicação que eu faço você entrar num estado agradável. Então, eu tenho um áudio disponível no meu podcast no Spotify, é um áudio de relaxamento e auto-hipnose, ele tem 27 minutos. E ele é um áudio de comunicação hipnótica, onde eu falo e as pessoas vão ouvindo. E elas vão ouvindo e elas vão entrar num estado de relaxamento. Então, por exemplo, da mesma maneira como eu fiz gerar água na boca agora, eu posso fazer com a comunicação hipnótica gerar um estado de relaxamento para baixar a ansiedade e o estresse. Esse áudio eu gravei para tratar pessoas com ansiedade e estresse. Então, se algum ouvinte aí tem essa coisa desse looping de pensamento antes de dormir, pode fazer meu áudio e relaxar para dormir.
Olha só. Aí, jovem, eu critico você tanto, ó, trouxe uma profissional para te ajudar. Então, vai abrir o Spotify e você vai colocar lá, tranquilamente. Tranquilamente, é o podcast da Inês Marcel.
Inclusive, lá no Tranquilamente, tem um episódio ensinando as pessoas a praticarem algo muito legal. Auto-hipnose. Porque você não precisa só de outra pessoa para te hipnotizar. Você pode se hipnotizar. Você pode ter essa comunicação hipnótica consigo próprio. Você mesmo pode reprogramar a sua mente. Vai lá aprender a técnica.
Vai lá então, no Spotify. Você distribui pelo Anchor também, o Spotify?
É boa pergunta. Ah, sim, as pessoas ouvem pelo Anchor. Já soube disso ontem.
Então, se você já sabe, conhece como é que é o funcionamento aqui do Gabiru Cast, você sabe que a gente também está no Anchor e a gente também fica disponível no Spotify, no Google Podcasts, no Break, no Radio Public. O Nesmarcel está todo nesse também. Só você escolher sua plataforma favorita ir lá aproveitar também. E se você escuta pelo Anchor, não esqueça de ir lá favoritar o podcast dela também, pô.
Ah, por favor, né?
Porque quando você... Não sei se a dona Inês sabe, mas quando você favorita, você já tem um... Você já tem uma ligação com o seu público, você pode conversar com o seu público. Você pode mandar
legal.
Uma mensagem exclusiva para ele.
Isso eu não sabia, mas o que eu sei é quem não favoritar vai ficar com soluço 5 minutos.
Vixe! Ainda bem que eu já favoritei. Quando eu descobri, já favoritei. Tô livre do soluço.
É brincadeira, tá quebrado. Agora, tá livre.
Imagina quem escuta e vai ouvir esse episódio mais de uma vez. Vai ficar com mais...
Mas, isso que as pessoas pensam que é hipnose, Gabriel.
É, então, vai. Você vai ficar com soluço aí. Inês, vamos falar agora do Aurora Vita? Você faz um super retiro que eu fiquei sabendo que é numa montanha lá em Minas Gerais, que tem uns longe.
É como muito legal. O retiro é um retiro terapêutico, onde a gente usa a ferramenta da hipnose para trabalhar as pessoas. As pessoas vão para lá e passam 3 dias comigo e com a minha equipe. O retiro começa na sexta-feira pela manhã, saindo de São Paulo. Então, a gente tem uma van que pega as pessoas e leva elas lá para o topo da montanha, na sexta-feira de manhã, e devolve no domingo à noitinha em São Paulo de volta. E aí, então, as pessoas que são de outros estados, como os meus clientes que já vieram do Paraná ou do Rio Grande do Sul, sempre vêm até São Paulo e dali a gente leva até o retiro. O que acontece lá no retiro? É um retiro de alinhamento corpo, mente e espírito, trabalhando as 10 áreas da vida. A sua saúde física, mental, emocional, espiritual, intelectual, profissional, financeira, área do lazer também, que a gente se diverte lá, e trabalhando os relacionamentos familiares, sociais e o relacionamento íntimo. No retiro, em um final de semana, nós vamos ensinar técnicas para que as pessoas possam lidar com essas 10 áreas da vida. É um retiro de desenvolvimento da inteligência emocional.
E agora não está acontecendo por causa da pandemia, né?
Isso mesmo. Ele não está acontecendo porque é um retiro presencial e ele não está acontecendo por causa da pandemia. Mas entendamos que na pandemia eu estou disponibilizando outros conteúdos, inclusive gratuitos, né? Então a gente tem aí encontros de meditação no Instagram, a gente tem e-books disponível gratuitamente através do nosso WhatsApp, ou lá na bio do meu Instagram, no link, você vai lá e entra no WhatsApp e pede e-books gratuitos, tem os episódios lá dos podcasts também para auxiliar. Então o retiro não está acontecendo presencialmente, mas eu tenho dado os conteúdos aí para a galera se tratar em casa. E quando a gente puder voltar a se encontrar, aí eu convido todo mundo para estar comigo, porque é muito divertido e muito agradável tirar um final de semana para cuidar de você. Retirar-se, né? Nós estamos em 2021 e a gente já entendeu. Não adianta a gente dominar todas as técnicas, todas as teorias, se a gente não parar para colocar em prática. Então, um final de semana de retiro ajuda a gente a colocar em prática tudo isso.
Eu já fiz muitos retiros, né? Quando eu era um menino de Deus, que eu costumo falar que eu era um menino de Deus, que eu frequentava muita igreja. Fiz
Qual igreja retiros. Você frequentava? Católica?
Ah, eu fui seminarista, Inês.
Ah, então você frequentou muitos retiros. Foi assim que eu comecei a minha jornada em retiros, no Encontro de Jovens com Cristo da Igreja Católica.
Sim, já eu participei de muitos movimentos da Igreja Católica, mas daí eu despertei algo em mim que eu acho que eu sempre tive, e eu acho interessantíssimo todo mundo ter, que é um ceticismo, né?
Uhum.
E você procurar outras coisas também. Então, eu saí da Igreja Católica e fui conhecendo muitas outras religiões.
Abriu o leque, né?
Abriu o leque, assim.
Hoje você tem religião?
O seu filho gosta muito da religião dele e gostaria, e me ensina muito sobre, né? Eu acho uma religião muito legal, assim. Até falei pra ele que eu me casaria na religião.
Olha que legal.
E tal. Só que eu ainda não consigo me deixar acreditar, sabe?
Então, eu vou me permitir te dar uma dica para que a gente possa mais facilmente ter essa conexão espiritual, seja com qual religião for. A gente precisa estar alinhado também o corpo físico e o mental. Nosso corpo, mente e espírito tem que ser um tripé bem equilibrado. Isso faz com que a gente possa entender a espiritualidade sem se prender a nenhum dogma, a nenhuma religião. Eu hoje me autodenomino multirreligiosa. Eu gosto das mais diversas religiões e sou uma pessoa assim que acredito muito nessa energia superior, porque estudei que nossa mente tem 6 níveis neurológicos. Então, são níveis de organização dentro da nossa mente. Um desses níveis é o ambiente onde nós vivemos. Outro nível é o comportamento, os comportamentos que exercemos. Outro nível é a capacidade. Então, as capacidades que nós temos para exercer tais comportamentos em tais ambientes, né? Sim. Outro nível ainda mais acima é o nível das crenças e valores. Então, assim, no que eu acredito, quais são os valores que eu tenho dentro da minha mente, quais valores que eu pratico, de honestidade, ética e tudo mais, né? E Sim. um outro nível é o da identidade. Então, a gente já falou de 5, né? Então, assim, a minha identidade, ela está ali junto com as minhas crenças, com os meus valores, com as minhas capacidades, com os meus comportamentos nos ambientes que eu vivo. Então, a minha identidade. E daí, o sexto nível é o quem mais? Quem mais, além do que eu conheço da minha identidade? E eu gosto muito de dizer quem mais? O espírito, né? E o que é o espírito? Senão a nossa mente subconsciente. Esse celeiro de aprendizado. O nosso Deus interior. Uma das coisas que eu mais gosto na Índia...
A vozinha que conversa com você.
É, uma das coisas que eu mais gosto na Índia é que eles entendem que você é um Deus. Qualquer ser humano é um Deus lá. Então, eles têm deidades e tudo mais, mas eles, para exercer a devoção, né? Cada um na sua linha religiosa, mas eles entendem que você é um Deus. Por quê? Porque eles entendem que esse quem mais, essa parte maior de você, que é a sua mente subconsciente, ela pode te ajudar a ter tudo. Ela pode te ajudar a se curar, ela pode te ajudar a se comunicar com quem você quiser. E muitas vezes a gente, às vezes, deixa de lado Deus, porque o conceito de Deus é um Deus fora, um Deus que comanda, que manda. Só que nós temos essa energia dentro de nós, que é a nossa mente subconsciente, que está conectada com o todo. Isso é uma grande verdade, Gabriel. A sua mente subconsciente, ela está conectada com o todo. Conscientemente, você só está atento a 10% das coisas que estão acontecendo à sua volta. Mas sua mente subconsciente está captando tanto que às vezes à noite você sonha com algo e depois fala, nossa, onde será? De onde será que saiu isso? Aí alguém diz, pô, a gente passou lá naquele lugar. Aí você fala, nossa, meu, você acredita que eu sonhei com isso? Você nem viu conscientemente, mas sua mente subconsciente captou. Esse Deus... que eu chamo de Deus, você chama, a pessoa pode chamar do que quiser, esse Deus que habita em você faz o seu corpo viver respirando, né? Então, eu gosto muito de dizer que a nossa mente subconsciente é esse quem mais, que está atento a tudo o tempo todo para a nossa sobrevivência de forma cada vez mais confortável. E a gente não dá atenção para isso. Às vezes, pelo ceticismo, a gente vai... brigar com a crença de que então Deus não existe. Sim, não existe esse Deus de fora.
Eu já deixei de lado. Porque quando eu fui procurar várias religiões, e dessas religiões eu ainda não tinha conseguido me encontrar, eu falei, então talvez não exista. Aí comecei, então, a me denominar como ateu.
Só que... e eu te pergunto por que as várias religiões não deram certo para você? Tem um motivo único?
Eu acho que o meu problema são com... Não são com doutrinas, mas são quem as rege, sabe?
Ah, pronto, olha aí. Por que as religiões não servem para a grande maioria das pessoas? Porque as religiões são lideradas por homens.
Acho que esse é o maior problema, assim, de eu não...
Por homens, homens, quando eu falo seres humanos, né?
Sim.
E esses seres humanos têm sede do quê? Do poder, da liderança. E quando nós estamos bem com o nosso Deus interno, nós somos líderes de nós mesmos. Então aí, se você acredita no seu Deus interno, aí eu não te denomino ateu. Eu te denomino um cara de fé em si próprio. E é isso que eu vivo hoje. Por isso que eu falo, eu sou multirreligiosa. Porque eu acho que cada um constrói o seu Deus no altar que quiser. O meu está dentro de mim, ponto.
Pode ser. Se quiser adorar uma garrafinha.
Exatamente. O que você disser aqui.
É onde quiser.
Eu acho importante. Eu gosto de uma frase bíblica que fala assim, onde está o seu coração, ali está teu tesouro. Se o teu coração tiver em dizer que aquela garrafinha é mágica, aquela garrafinha é mágica e ponto.
Você está te fazendo bem, né?
Isso é hipnótico. As religiões são hipnóticas. Porque as religiões deveriam ser aquilo que liga o homem a Deus. Vem do verbo relicare. Aquilo que liga o homem a Deus. Então eu estou ligada a Deus através da mesma crença que aquele número X de pessoas. Só que a religião virou algo, um símbolo de poder, né, para o líder. E aí a religião se perdeu. E aí, infelizmente, a gente também foi perdendo a fé. Mas nós não podemos perder a fé nesse Deus que reside dentro de nós, que é a nossa mente subconsciente, que pode nos dar tudo. Tudo. Ela que te dá a capacidade para você ter criatividade. Ela que te dá a capacidade para ter compreensão, para ter comunicação. É ela quem pode criar uma vida boa ou ruim para você. Então, uma das coisas que eu mais digo para as pessoas é o namastê, né? Namastê, o meu Deus saúda o seu. E não porque eu sou hinduísta, ou porque eu sou Hare Krishna, ou porque eu sou de alguma religião, não. Mas porque eu gosto do sentido da palavra. Como também na Tailândia eles falam, sawadika, eu também gosto. É exatamente a mesma coisa. Eu saúdo o Deus que há em você. Por quê? Porque não importa como você pensa, é importante que seja bom para você. Bom, você conhece o Carlo?
Conheço até demais, sabia?
Eu sou a pessoa que mais respeita o outro ser humano. Então, o Carlo sempre teve uma vida livre. Assim como o Maurício, assim como a Gabriela. Eu sou a mãe que respeita. Por quê? Porque eu digo, eu tenho que respeitar o Deus interno deles. Cada um o seu Deus. E se você quiser criar a representação de um Deus sendo Odin, vai ser Odin. Se quiser sendo Exu, vai ser Exu. Quiser sendo Deus, sei lá.
Adonai.
Adonai. Quiser ser Shiva, vai ser Shiva. O mais importante é que essa parte de você se conecte com isso que você colocou do lado de fora. Né? Porque é isso que acontece, esse Deus está do lado de fora, né? E por que as pessoas procuram um Deus do lado de fora? Você sabe por quê?
Ah, eu posso dar a resposta do senso comum, que é muito mais fácil você ter fé no que você consegue ver, de alguma forma.
É porque, na verdade, o que as pessoas estão procurando é uma proteção extra.
Dizendo,
só eu não dou conta. Então deixa eu acreditar em algo que está fora.
Vamos acreditar que isso vai acontecer, porque ele vai ajudar a gente.
E isso, o nome disso é fé, né? Fé é a certeza das coisas que não se veem. Fé é você estar com um olho no presente e outro olho no futuro, planejando o seu futuro de forma positiva. Então, aí a sua mente subconsciente pode te dar tudo isso, viu? Então, ela é o grande Deus. E aí, esses seis níveis neurológicos se completam com esse quem mais, que é essa maior parte de você, mais de 90% de quem você é, é sua mente subconsciente.
E, então, a gente pode encontrar aonde o material da Inês Marcel?
No meu Instagram, inesmarcel.o e também Aurora Vita Oficial. Então, são dois Instagrams. Tanto no Aurora Vita Oficial, Aurora Vita com um T só, quanto no inesmarcel.o. Aí vão me seguir lá, por favor. E aí lá tem um link na bio. Você clica e vai direto para o nosso site, que é www.auroravita.com.br. Aí vai direto para o nosso site. E lá você pode clicar no link do WhatsApp, falar direto com a minha equipe, pedir os e-books gratuitos. Tem e-book Como Mudar os Meus Pensamentos, Como Dominar Meus Pensamentos. Tem e-book Como Praticar Auto-Hipnose. Tem e-book Como Meditar. Tem e-book de depressão, de ansiedade. Tudo isso é gratuito. Eu não estou vendendo esses conteúdos, eu estou presenteando com esses conteúdos. Inclusive com o áudio de auto-hipnose de relaxamento, que está lá no podcast Tranquilamente.
É isso então, Inês. Muito obrigado pelo papo.
Eu adorei bater papo com você, ficaria aqui até de madrugada.
É um papo muito gostoso falar disso, né? A gente entender melhor essas coisas. Não é brincadeira, é algo que tem fundamento, é sério, e sim, é usado para ajudar as pessoas.
É, eu quero dizer para as pessoas...
Incrível o seu trabalho, incrível mesmo, parabéns.
Muito obrigada. Eu quero dizer para as pessoas que lá no meu Instagram, a gente tem no IG, lá no IGTV, nós temos vários vídeos, inclusive com FAQ, com as perguntas mais frequentes. Né, sobre os medos que as pessoas têm da hipnose. Então, no meu site também tem as perguntas mais frequentes das pessoas. Então, assim, você pode tirar a dúvida através do meu blog também, www.auroravita.com.br/blog. Aí lá tem muito conteúdo para estudar a hipnose e para tirar as dúvidas que nós, porventura, não tenhamos abordado aqui. Porque se nós fôssemos abordar tudo da hipnose, nós íamos ficar uns 10 dias falando direto.
Então, pois é. Mas, de verdade, mais uma vez, obrigado. E você já ouviu o recado aí da Inês? Tá no YouTube, tá no Spotify, no Instagram. Segue ela lá, acompanha o que ela tá fazendo. Você vai ficar muito feliz e vai aprender muito. E
como a ideia é que essa sementinha aí germine dentro da mente das pessoas, para que as pessoas possam procurar, conhecer mais, saibam mais a meu respeito. Eu tenho dois livros escritos sobre hipnose, vão procurar mais sobre isso e façam uso disso para melhorar a sua vida. O que eu quero aqui é deixar para você bem claro a minha intenção em vir aqui falar. Eu tenho um objetivo muito egoísta quando eu divulgo a hipnose. Esse objetivo egoísta é de ter pessoas melhores no mundo que a minha neta vai viver. Então, por favor, vão conhecer a hipnose, tornem-se pessoas melhores. Eu quero que a minha neta conviva num mundo melhor.
Então, a gente tem que pensar assim mesmo, Inês.
É isso.
E... você pode ouvir mais conteúdos parecidos aqui no Papo Rato. Fica dentro do GabiruCast mesmo. Toda semana sai um episódio do GabiruCast e depois sai um episódio ou do Taverneiro, que é a série do Carlo, ou um Coisa Simples, que é a série do nosso Lucas, nosso Castorzinho, ou um Papo Rato, que é eu e mais uma pessoa incrível aqui trazendo para você um pouco de conteúdo. Então, muito obrigado aí. Obrigado, Inês. Agradecer, acho que umas 8 vezes hoje, porque eu fiquei muito feliz mesmo de estar conversando com você.
Também estou muito grata, estou muito feliz de ter participado. Galera, muito obrigada. Os jovens aí, que se divirtam e se deleitem ouvindo milhões de vezes esse episódio.
Escutem mesmo. E até o próximo episódio. Fiquem todos aí com Shiva, Odin, seja lá quem seja o seu Deus interior, ou com você mesmo. Namastê. We are a wretch, 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 we are a wretch, 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 we
We are the rats. Michael, it's your birthday today.